Irmãos, vamos abrir a Bíblia aí, João capítulo 1, né? Vou ler do verso 35 até o 42, né? No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, ou Pedro, né? Quer dizer Pedro, ou pedra. Aqui nós temos a construção de uma relação, né? Pelo fato de um testemunho, o testemunho de João Batista, quando disse: este é o Cordeiro de Deus, né? Eis o Cordeiro de Deus. Aonde ele diz isso? Diz no versículo 36: eis aqui o Cordeiro de Deus. Aqui, João dá testemunho mais adiante, no capítulo 3, que esse cordeiro é o esposo. Verso 29 do capítulo 3, ele diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve. João se coloca como amigo do esposo. Existe uma associação de amigos do esposo, que são aqueles que cooperam com o esposo, né? Estes são chamados de ministros, aqueles que servem, que assistem o esposo, né? A maioria acaba tomando o lugar do esposo. Isso é o grande perigo, né? E João, nesse momento, entende que ele é o amigo do esposo, mas o esposo é aquele de quem ele deu testemunho: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você lê Efésios capítulo 5, você vai ver que Paulo está dizendo assim: que o marido ama a esposa, né? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, sendo ele próprio o salvador do corpo. Não é? Então, o cordeiro é o quê? É o salvador. Então, nós temos que ter uma relação com o salvador, que é o esposo. Aí está a indicação do esposo. O esposo é aquele que dá a vida, aquele que vai dar a vida e tirar o pecado, tirar a mancha, vai preparar a esposa, tanto interiormente quanto exteriormente. Espiritualmente, ele vai prepará-la, né? Então, nós temos aqui a indicação, um testemunho de João Batista, com esse propósito, porque eles estavam procurando quem era o Messias, né? O versículo 41. O que diz aqui? André fala, né? Achamos o Messias. Messias no hebraico, né? E no grego, que traduzido é o Cristo. Achamos. Quando achamos, que alternativa temos? Só uma. Segui-lo. Né? Só uma opção nós temos. Se o achamos, o seguimos. Né? E foi isso que eles fizeram. Eles seguiram o Senhor. Mas existe mais um ponto que eu quero mostrar para os irmãos aqui. No verso 42. Quando André levou Simão a Jesus, dizendo, achamos o Messias, e o levou, o Senhor diz aqui que olhou para ele e disse, tu és Simão, filho de Jonas, ou filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A tradução desse nome Simão quer dizer uma pessoa que ouve Simão. Né? E nós vemos que no treinamento de seguir o Senhor é muito importante ouvi-lo. É essencial ouvi-lo. Mas o Senhor mudou o nome dele, né? Para Cefas, quer dizer Pedro. Mas se nós olharmos na jornada de Pedro, no discipulado, no caminhar com Cristo, Pedro tinha uma deficiência quanto a ouvir. Qual era a sua deficiência? Qual era o seu problema quanto a ouvir? O problema de Pedro é que Simão ouve muito. Você pode ver que, ora Pedro ouve o Senhor, ora Pedro ouve o inimigo, ora Pedro ouve a voz do seu próprio coração. Um discípulo tem que saber que voz ele irá ouvir. E então, na transfiguração, no monte da transfiguração, que lição o Senhor dá a Pedro? Pedro, mais uma vez, ouviu a voz do seu coração e deu um palpite. Disse assim, ó, Senhor, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para quem? Um para Moisés, um para Elias, e um para nós, né? Um para o Senhor. E o que a voz falou? Uma voz do céu interrompeu e disse, este é o meu filho amado. O que tem que fazer? A ele ouvi. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Aí sim. Aí está o posicionamento correto. Aí ele ouviu. Mas nesse versículo nós vemos aqui que a intenção do Senhor Jesus é expressada aqui. Qual a intenção? Ele viu que o nome dele era Simão, filho de João, disse, a partir de agora vou mudar teu nome. Você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou Pedra. Isto mostra que o Senhor Jesus tem a intenção de trabalhar para uma transformação com esses discípulos. Isto aqui está registrado só no livro de João. Então, João, o livro de João, ele tem realidades espirituais contidas de forma encoberta por figuras. A realidade está por trás. A intenção do nosso Senhor, o propósito do nosso Senhor está por trás. Todo cenário, é um livro de cenários, todos cenários escolhidos pelo Espírito Santo têm um propósito. Primeiramente, claro, revelar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus. Aqui você só vai ver questões celestiais e eternas. Né? Aqui é uma história, aqui é uma realidade, na verdade, que não foi contado como história. Né? Isso aqui mostra o Filho de Deus vindo do céu, vindo da eternidade. Caso que outros evangelhos mostram ele vindo de alguma genealogia. O livro de Mateus vai mostrar ele vindo de uma genealogia real da casa de Davi, da linhagem de Judá. Por quê? Porque a intenção do Senhor era restaurar o reino sobre a casa de Israel. Porque esse reino foi, o povo de Israel abandonou o reino de Deus. Então ele veio restaurar o reino de Deus sobre a casa de Israel. Né? Mas eles não o receberam. Né? Então ele vem da linhagem já prometida, o Messias viria da linhagem de Davi, segundo a carne. E isso aconteceu, ele veio. Né? Já Marcos, né, mostra o Senhor Jesus aparecendo num cenário, um cenário de serviço, desde o capítulo 1, o Senhor Jesus ali está trabalhando, servindo, orando, incansavelmente, realizando as coisas, mas não mostra nenhuma origem dele, nenhuma genealogia. Da onde veio? Tá? Escravo não tem, não vem de lugar nenhum, né? Não tem genealogia, não tem pedigree. Escravo é escravo. Ali ele é o servo do Senhor, né? O servo do Senhor não é apresentado com genealogia, não tem origem real, nobre, não tem nada. Né? Ele é o servo do Senhor. Lucas apresenta ele com uma genealogia vinda ao inverso, né? Começa, né, do fim para o início, né? O início do homem, né? A origem do homem. Então vai contando. A genealogia vai de trás, da frente para trás. E daí diz assim, até o último nome, né? Em Lucas. Adão. E Adão de Deus. Por quê? Aí mostra a genealogia de Jesus Cristo vindo de Adão. O que está querendo mostrar o livro de Lucas? Está querendo mostrar Jesus Cristo como filho do homem. Né? Filho do homem, como o segundo homem. Vai até chegar Adão. Adão foi aquele que foi crucificado com Cristo. Ali o Senhor eliminou essa raça, mas ele tomou o lugar do verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Tomou o lugar do Adão que trouxe desgraça à humanidade. Agora sim, aqui está o perfeito Adão, o verdadeiro Adão, né? O segundo homem. É o livro de Lucas, né? O final do livro diz assim, que o centurião fala assim, verdadeiramente, este homem Este homem era justo. Adão foi justo? Não. Adão pecou, foi injusto. Ele foi injusto com toda a raça humana, porque o pecado dele se tornou o pecado de toda a raça. Né? Jesus Cristo, o justo. Diz a Bíblia que ele foi o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Graças a Deus. Né? Então, aqueles que têm fé em Jesus se tornam nova criatura, participante do segundo homem, criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o segundo homem. Então, o Senhor Jesus Cristo, aqui no livro de João, né, ele está mostrando sua intenção de produzir uma transformação na vida daqueles homens. Mas primeiramente, para que aconteça essa transformação, claro que, vamos tomar esse versículo 42 aqui, para dar um exemplo da experiência de Pedro, né? Pedro, um dia um irmão comparou que Pedro, considerando como Simão, você considera ele como uma cana. Simão, ele era volúvel, vamos considerar assim. Bom, hoje ele ouviu a voz do seu coração e tentou fazer algumas coisas para ajudar o Senhor, né? No dia seguinte, o Senhor disse que ia para a cruz e precisava morrer na cruz. Pedro é usado pelo inimigo e diz: Senhor, não te faças mal, não vá para a cruz. Aí que voz foi que ele ouviu? Primeiro ouve seu coração, ouviu. Tá. Não vá para a cruz. Então, nessa primeira situação aí, ele é o Simão. Vai para a esquerda, para a direita, balança para a esquerda, balança para a direita e tal, tal, tal. Né? Vem o segundo estágio, quando o Senhor o vê e diz: ó, vai mudar a tua situação. Você não será mais chamado Simão, mas será chamado Cefas. Quer dizer pedra. Pedra, já há uma solidez, já há uma mudança. Então o Senhor já vai começar a trabalhar em Pedro para fazê-lo ser uma pedra viva. E isso ficou muito marcado na vida de Pedro. Se você ler os escritos de Pedro, quem é que fala que nós somos pedras vivas, edificados, casa espiritual? Quem fala? Pedro. Né? Agora, no livro de Gálatas, Pedro se torna algo mais do que pedra. Eu estou mostrando isso só para mostrar, só para que os irmãos vejam a intenção do Senhor Jesus de transformar esses discípulos. E João está nos dando a indicação do caminho da transformação. Né? É... 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, veja, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, aqui já não é uma pedra comum, aqui já é uma coluna. Lembra-se de Jacó, quando ele tomou uma pedra, dormiu sobre aquela pedra. No dia seguinte, ele colocou azeite sobre aquela pedra e disse: essa pedra que eu tomei por cabeceira será uma coluna. Né? Isso você vai ver lá no Gênesis. Não vou me deter ali, mas os irmãos podem ver lá. Creio que seja no capítulo 28, por aí, né, de Gênesis. Esta pedra será por coluna. O Senhor Jesus tem o propósito de uma edificação celestial na nossa vida. Então, primeiro pedra, depois um trabalhar nessa pedra, e ela se torna uma coluna de uma edificação. Né? Este é o objetivo de nós estarmos seguindo o Senhor, para sermos edificados. Então, aqui tem menção de três, e esse testemunho é do apóstolo Paulo. Tiago Cefas foi o nome que o Senhor deu a Pedro, né? a Simão. E João, que eram consideradas como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão ou aos judeus. Né? Mas, para ver uma transformação, eu destaquei alguns pontos importantes. Claro que todo livro é importante, mas para que a gente não fique, simplesmente leia todo e não tenha aproveitamento nenhum, não busque, não entre pelo caminho que vai operar a transformação e apenas fiquemos com o conhecimento bíblico e nada mais, não é isso importante. É importante que aquela transformação que houve em João, que houve em Pedro, haja em nós, né? Aconteça em nós. Você gostaria de ter toda essa riqueza que João recebeu? Claro. Mas é necessário então tomar o caminho da mudança, da transformação, da operação de Deus na nossa vida. Então, o primeiro ponto começa com o primeiro milagre do Senhor, capítulo 2 de João. Eu não vou ler todos, todos sabem a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Todos sabem disso. Agora, para que o Senhor operou aquele sinal em Caná da Galileia? De quem ele queria chamar atenção? A quem o Senhor estava querendo atrair com este milagre? Vamos ver então. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Se existe algo tão maravilhoso na chamada que Deus faz, é esta. Ele mostra a sua glória para nós, para nos capturar. Moisés estava lá atrás do deserto, e de repente um arbusto começou a se queimar, mas não se consumia. Ah, isso só pode ocorrer pela glória de Deus, não tem outra coisa. Uma árvore pegando fogo, mas nunca se consome, nunca vira brasa. Nunca vira cinza. Sabe, este é você, envolvido pela glória do Senhor, mas você mesmo não se consome. Mas a glória do Senhor aparece, é a glória que se vê, né? Isto que Deus fez com Moisés. Moisés resplandecia por fora, mas ainda estava dentro. Não se consumiu. Mas o que se via? Era o quê? A glória do Senhor. O Senhor nos chama por sua glória com o propósito de revelar sua glória em nós. Pedro dá testemunho disso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude ou poder. Acharam? 2 Pedro 1, 3. Nos chamou por sua glória e virtude. E 1 Pedro 5, verso 10, nos diz assim: e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, para a sua eterna glória. Ele nos chamou por e nos chamou para. Então, voltemos a João 2, 11. O objetivo do Senhor operar este sinal foi, está no versículo 11, e manifestou a sua glória. Com que razão manifestou sua glória? E os seus discípulos creram nele. Aqui está. O primeiro posicionamento, se você quer seguir o Senhor para receber uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma transformação, a revelação do Senhor Jesus. Primeiro ponto, estabelecer com Ele uma aliança de fé, crer nele. Veja, crer nele mesmo, não é crer que ele é um profeta, crer que ele é um grande milagreiro, crer que ele é poderoso para fazer sinal, milagres e maravilhas, não. Crer na pessoa dele. Na pessoa. Na pessoa do Filho de Deus. Se você quer alcançar um conhecimento de Deus, primeiro ponto, fé vital, fé viva nele, nele. Você pode não receber nada, nenhuma cura, nada, nenhum milagre, coisa alguma do Senhor. E você pode ser provado se é realmente um verdadeiro discípulo, em continuar crendo nele. A tua ligadura é com ele. Ganhe alguma coisa ou não ganhe nada. É com ele. Você estabelece uma ligadura com ele pela fé, né? Essa fé é inabalável, é uma fé viva. Um irmão dizia assim que a fé tem que ser direcionada no lugar certo. E aonde é o lugar certo de direcionar a fé? Nele. Por isso que você vai ver em João, as palavras usadas aqui sempre será nele. Quem nele crê tem a vida eterna. Então isso significa que a fé nele é como um detonador de vida, né? É um pavio que vai incendiar nele. Fé nele. Nele. Nele é a fonte. Não é crer nas coisas dele, nas promessas, porque o retorno da igreja para a posição correta do início é uma só. É voltar-se para ele, crer nele. É por isso que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Veja, é uma fé muito mais profunda, muito mais arraigada, é uma fé nele. Né? Paulo disse assim, a vida que agora vivo na fé, na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Né? Então, por que que Davi foi um homem que foi? Porque Davi tinha uma fé nele. Lembra do testemunho de Davi, que Pedro mesmo levantou o testemunho dele no dia da ressurreição do Senhor, no Pentecostes? Ele falou assim que Davi, que viu a corrupção. Davi morreu e viu a corrupção. Seu corpo foi corrompido pela terra, mas o corpo do nosso Senhor não foi. Mas diz assim que Davi era um homem que não se abalava, porque ele diz que sempre via diante de mim o Senhor. Então ele considerava o Senhor sempre vivo, aquele Messias sempre vivo. É por isso que Pedro deu testemunho no dia da ressurreição, né? No dia do Pentecostes ele deu testemunho da ressurreição do Senhor, falando desse testemunho de Davi. Sempre via diante de mim o Senhor. Você sabe que a fé é um posicionamento simples e puro. É só o Senhor. Você vê só o Senhor. Quem não vê só o Senhor, se confunde. E é aqui que ocorre a transformação, porque aqui começa a obra de Deus, né? João 6:29. Esse era o propósito de Cristo. Fez um milagre para que eles crescem. Não tem discípulo, se não tiver uma fé viva, não é discípulo. Uma fé viva nele. 6:29 diz, Jesus respondeu e disse, aliás, eles perguntaram, né, no verso 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Deus não quer que você execute nada. Deus quer que você creia para Ele executar tudo em você. Né? É isso que Ele quer. Deus quer que você creia em Jesus, para que Jesus seja revelado em você. Esta é a obra de Deus. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Simples. Aí começa o processo de transformação, porque primeiramente a obra de Deus será realizada em seu Filho, já foi realizada, foi consumada no seu Filho. Agora, esta obra, para que nós sejamos participantes, que essa glória dessa obra de Deus se manifeste em nós, e Cristo seja revelado em nós, é simples. O Senhor não fez um requisito grande, né? Às vezes, nós colocamos muitas coisas achando que isso é que Deus quer. Então. Mas Deus quer, primeiramente, um homem de fé que creia nele. Se você é uma pessoa que crê nele, uma fé viva, inabalável, né? Intransponível, você realmente poderá, a tua história ser escrita diferente. A tua história vai mudar, porque o Senhor vai escrever outra história de você. O Espírito Santo vai esculpir uma outra biografia. Né? Que biografia ele vai escrever? A biografia do Filho de Deus será tua. A tua biografia. Todas as experiências do Filho de Deus serão tuas. Porque você creu, e ao mesmo tempo que você creu nele, você se uniu a ele. Todas as experiências que o Filho de Deus passou até chegar à glória serão suas. Essa será a sua história. É, essa é a realidade espiritual. Você está crendo nisso? Está acreditando? O Espírito Santo está escrevendo. Quem escreve Cristo em nós? É o Espírito Santo. Ele que escreve. Você pode olhar na Bíblia os homens lá no Velho Testamento, as experiências não pareciam-se com aquilo que Cristo passou, a situação da cruz e todas as coisas? Ué, mas quem escreveu aquilo? A experiência de Jeremias não foi a mesma? O Senhor Jesus veio, chorou sobre Jerusalém. Diz que Jeremias, quando Jerusalém estava sendo incendiada, ele estava escondido em algum lugar no Monte das Oliveiras, chorando por Jerusalém. José, a experiência de José, o caminho que passou José. Então, irmãos, não pense que se você tem uma fé viva, né? Você vai pensar assim, ah, eu tenho uma fé viva no Senhor, Ele vai me livrar de todas as situações difíceis. Há situações difíceis que o Filho de Deus passou. Então, se você crê nele, você vai passar. Não é? Ele não vai te livrar, Ele vai fazer você passar de um estágio ao outro. Isso aí é revelação de Cristo em nós. Isso é crescimento espiritual. Isso é riqueza espiritual. Aqui não é uma fé. Se eu for livrado, é capaz que de repente eu precise ser apartado de Cristo, então. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Creia nele. Creia nele. Dirija a tua fé nele. E fique firme. Né? O segundo ponto é claro que existe outros aspectos, é crer nele e continuar crendo, né? Você pode anotar versículo 23 e 25, né? 23 a 25. O Senhor sabe que fé é essa que você está colocando. O Senhor conhece aqueles que creem nele. Preste atenção aqui nesse versículo. Verso 23 a 25. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2, verso 23 a 25. Então vamos de novo ver aqui, né? E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Não se confiava. Existe, é outra versão que não se confiava. Isto quer dizer o mesmo que ele não se dava. O Senhor Jesus só se dá àqueles que têm uma fé sincera nele. Certo? Então o Senhor sabe quem o está seguindo, porque tem uma fé viva nele. Uma fé sincera que ele possa confiar. Se o Senhor vê em você uma fé realmente, uma fé genuína nele, ele passa a confiar em você. Ou passa a se confiar a você. Ele começa a se dar a você. Né? Porque tudo começa pela fé. Né? Nós não sabemos por que muitos não progridem espiritualmente. E Cristo não se revela a eles, ou passa longo tempo, muitos anos, eles estão caminhando, e nada de revelação do Senhor, nada de mudança neles. Por quê? Porque o Senhor Jesus precisa se confiar através de uma fé Essa fé estabelece uma relação de confiança, um laço de amigo. A Bíblia diz, Tiago fala isso, Tiago dá testemunho de Abraão. E creu Abraão em Deus, né? E foi chamado amigo de Deus. É Tiago 2:23, né? Veja aqui, verso 21 a 23. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aqui está a fé genuína, não hesita em confiar e dar, né? E a fé de Abraão foi aperfeiçoada. Provou ele foi passado pela prova, e isso trouxe a aprovação, o testemunho de que realmente Abraão estava ligado, não é? Estava ligado. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Viu? E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus. Esta fé aqui que Tiago está falando, creu Abraão em Deus aqui, está se relacionando àquela fé da justificação ou a outra fé da chamada em si para a revelação de Deus nele? Aqui está se referindo, aqui o que está dizendo o texto, está se referindo à fé quando o Senhor falou, vai e sacrifica Isaac, teu filho. Ele chamou Abraão para sacrificar. Por quê? Aqui que o Senhor lhe chamou de amigo, não foi? Aí diz assim, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Aqui, esse imputado como justiça aqui, é o testemunho daquela fé que o justificou. É o testemunho. O nosso testemunho. Porque o Tiago está falando do testemunho da fé. É necessário um testemunho. E Abraão alcançou um testemunho. E depois disso foi chamado o amigo de Deus. A partir dali o Senhor começou a chamar Abraão de amigo. Aí nas escrituras vai aparecer, Abraão meu amigo, Abraão meu amigo. E o que implica em ser amigo? O Senhor disse que o amigo tem um compromisso de dar a vida pelo seu amigo, não é? Então, amigo. Então, primeiramente, se você quer ser discípulo, você vai estabelecer uma relação, uma união, uma amizade, um relacionamento, né? E que ele, o amigo, pede, exige algo do outro amigo. É uma relação. O grande problema é que as pessoas não sabem o que é ser amigo, né? Amigo não é uma conivência com tudo aquilo que está errado. É um desafio para a excelência quando se faz amigo. Os crentes não sabem qual é a função de ser amigo do outro. Ser amigo é posicionar-se em relação ao outro para um desafio à excelência, ao ponto de dar a vida. E a maioria não sabe ser amigo, né? Porque o outro está do lado, não alcança nada, às vezes não quer nada com Deus, e o amigo está ali olhando e não... É amigo. Amigo desafia, escuta, como é que você está aí nessa posição? Vamos avançar. Vamos crescer. O Senhor disse: eu vos chamo amigo, porque eu revelo os segredos a vocês. Eu faço conhecido aquilo que está no meu coração. Então o Senhor Jesus quis atrair para começar, né, estabelecer primeiro essa aliança de fé. Eles creem nele, porque é nós que temos que crer no Senhor, né? E o Senhor passa a se confiar, porque ele conhece. Ele sabe quando a fé é genuína ou quando a fé é apenas exploradora, né? Começa a buscar Deus porque ele está numa situação ruim, está, né, precisando de um bom emprego, está precisando de um bom dinheiro. Então ele começa a buscar o Senhor em oração e tal, tal, tal. Não é esse sentido da fé que o Senhor quer. É uma fé nele mesmo. Ainda que você não receba um bom emprego, ainda que você não receba um bom dinheiro, mas é uma fé para ser mudado. Receber a imagem dele. É isso, é esta a relação. É uma satisfação nele somente. Né? E também a relação que... O segundo ponto aí, nós estamos no 1, né? Segundo ponto desse discipulado é saber que tipo de relação desenvolver com ele. Né? Que tipo de relacionamento. Tem que ser um relacionamento de profundidade. Né? A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo conhece ainda as profundezas de Deus. Você tem que se aprofundar, conhecer, buscar conhecimento profundo em Deus. Mas que relação você vai estabelecer? É no 3:29 que nós já lemos. É uma relação de esposo e de esposa. Foi o que João estabeleceu. Este relacionamento ele estabeleceu com o Senhor. 3:29 diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e o ouve. Né? No capítulo 2, você sabe que a questão ali é um casamento. A história ali é um milagre do vinho num casamento. O verdadeiro esposo aí é aquele que realizou o milagre da transformação da água em vinho. O outro é o cenário. Aquele casamento é o cenário. Mas o verdadeiro esposo está oculto ali, está esperando. Né? Ele fala para Maria: não chegou a minha hora. Né? Então, que relação estabelecer com o Senhor? Qual a relação satisfatória que Ele quer? É aquela relação de profundo afeto. Profundo afeto por Ele. Né? O teu atrativo supremo é Ele. Não há outro atrativo. Como a Sulamita perguntaram para ela, né? Vamos ver, Cantares de Salomão. Cantares, pergunta a ela. Capítulo 5, verso 9. Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres... Que é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto nos conjuraste? Olha que pergunta. Que é o teu amado mais do que o outro amado? Saiba de uma coisa. Você é um discípulo verdadeiro? Bom, eu não estou duvidando, eu só estou perguntando, né? Você é um discípulo verdadeiro? Então você não tem outro amado. Não há outro amado mais do que o teu amado. Né? Então o que ela responde? O meu amado é alvo e rosado. Ele traz a bandeira entre 10 mil. Ele é o destacado. Né? E ela começa a descrevê-lo. Ela mostra que o conhece. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Veja que ela fala, as suas faces, né? Aqui mostra o que nós estamos vendo. Estamos vendo o evangelho da face da águia, não é? De Mateus é a face de leão, Marcos a face do boi, Lucas a face de homem e João a face de águia. E ela fala que as suas faces, fala no plural, né? Então ela descreve, e daí no verso 16 diz, o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Está aí. Esse tipo de relação que devemos estabelecer com o Senhor, se queremos a sua revelação, que Ele confia a sua revelação a nós. É esta relação. Então, segundo ponto aí, saber que tipo de relação desenvolver com Ele. Relação de esposa para com esposo. Né? É o que nos indica essas bodas em Caná da Galiléia. O terceiro ponto aqui está no versículo, capítulo 3, verso 30. É conhecer a necessidade, o segredo, né, do crescimento. Qual é o segredo do crescimento que você acha aí nesse versículo? O que diz aí? Convém que ele cresça e que eu diminua. Também diz aí, na outra versão, é necessário que ele cresça. Esta é a necessidade constante de um discípulo ou de um ministério, mesmo que está atuante, como o de João Batista. João Batista estava atuante com toda a unção e disse, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Aqui está a chave do desenvolvimento espiritual. É necessário conhecer isto. Nesta relação, quem tem que aparecer? Ele. Mesmo que você seja um ministério tão operante, maravilhosamente ungido, mas convém que você diminua, que ele cresça. Né? Senão, esse ministério não vai cooperar em nada para o arraigamento de Jesus Cristo nas vidas das pessoas. Né? Por quê? Quem vai aparecer? Quem vai crescer aí? O segredo do crescimento espiritual, qual é? Para cima ou para baixo? Para nós é para baixo. Para ele é para cima. Né? Convém que ele suba e eu desça. Esse é o segredo. Muitos ministérios não vão longe. Por quê? Chega um momento que eles não deixam mais o Senhor crescer. Né? Esse é o terceiro ponto. Verso 31, né? Ainda diz: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. O único que veio do céu, né? O único ministério que veio do céu mesmo, quem foi? Ele, o Senhor Jesus, é o Filho de Deus que veio do céu e que está no céu, diz a Bíblia. Os outros são de onde? Da terra, né? E precisamos saber que aquele que é do céu é sobre todos. Olha, ministério aqui, carne, osso e sangue, os que estão aqui, pensem bem, não existe um sobre os outros. Existe, pode ser que vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tudo em linha horizontal, não vertical. O primeiro não está verticalmente sobre o segundo, nem sobre o terceiro e tal. Não. O primeiro, consideremos que Deus pôs primeiramente na igreja apóstolos. Segundo lugar, horizontalmente, profetas. E assim por diante. Bem-vindo. Agora, sobre esses que estão na horizontal, tem aquele que é do céu, celestial, e é sobre todos, é o cabeça de todos. Amém? É assim que funciona. Não é na vertical. Homem sobre homem, isso não existe. É homem ligado a homem, cooperando com outros homens, e Cristo como cabeça deles, né? Por que o Senhor estabeleceu na Bíblia, foi estabelecido o governo da igreja? Que não é uma pessoa, é um presbitério. São vários irmãos, no mínimo dois, ou três, ou quatro, quantos o Senhor colocar. Agora, o que é um governo? Na língua portuguesa, governo significa um corpo de governados. Corpo de governados. Veja, é um corpo, não é uma pessoa. É um governo, significa um corpo de governados. Então isso significa que Deus estabeleceu um presbitério na igreja. É um corpo, correto? Todas as coisas na igreja terão a imagem do corpo. O presbitério terá a imagem do corpo, o diaconato terá a imagem do corpo, não pode ser uma pessoa, é sempre no plural, para representar o corpo, né? Então, presbitério é um governo. E governo significa um corpo de governados. Quem é o governo que governa esse corpo? Cristo é o cabeça que governa eles. Se eles não forem governados pelo Senhor, eles não podem ser governo. É um corpo de governados. Significa que eles são governados pelo Espírito Santo. Presbitério é um governo governado pelo Espírito Santo. Se não é governado, não é governo. É o mesmo princípio. Quem não é sujeito à autoridade, não tem autoridade. O princípio para se ter autoridade é estar debaixo de autoridade. Para governar é necessário ser governado. Até mesmo esse governo do mundo aí, que são um governo perverso, né? Não obedece o Senhor, mas mesmo assim, o Senhor não deixa sair fora do controle, Ele está olhando. Quem governa tudo é o Senhor. Então, quarto ponto, O quarto ponto é algo muito importante para a nossa vida. Né? Está dentro daquela relação mais íntima com o Senhor. O quarto ponto está no João 4, 19 a 23. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adora. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aqui nesse ponto, um discípulo que não é adorador, não é um verdadeiro discípulo. A vida de adoração é de suma importância, porque é o testemunho da tua relação mais profunda, dos teus atrativos mais profundos pelo Senhor, teus afetos, teu amor mais profundo pelo Senhor, é adoração. Um discípulo do Senhor, que está seguindo o Senhor, precisa ser um adorador. Um ministério, seja um ministério da palavra, seja um evangelista, um profeta, um apóstolo, tem que ser um adorador. Seja um adorador. Qualquer área da igreja, se a pessoa não é um adorador, não tem fruto. Tem que ser um adorador. Só João registra o que é ser um adorador e como se deve adorar. Deve-se adorar em espírito e em verdade. Em realidade. Adorar o Senhor profundamente. Você tem que adorar o Senhor. Quando você vem à reunião, você vem porque você é um adorador. Você vem a adorar o Senhor. É necessário, importantíssimo que você seja um adorador. Não importa se você não é músico, não é cantor, não é nada relacionado à música. Adoração não está relacionada à música. Não. Está relacionada com uma realidade de relação espiritual com Deus e no espírito. Muitos iam no monte de Samaria adorar. Muitos iam no templo em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus aqui estabelece a posição correta da adoração. Em espírito e em verdade. E é necessário conhecer, né, como adorar e a quem adorar. Né? É tão precioso um adorador aos olhos de Deus, que aqui diz assim, que o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 23. O Pai procura. Irmão, não tem como continuar na escola de Cristo se você não for um adorador. Olha, Antes de ser um pregador, antes de ser um evangelista, antes de você ser um pastor ou o que for, um adorador. Certo? Adore o Senhor. Na tua casa, adora o Senhor. De preferência, faça algo, faça uma expressão corporal. Se ajoelha lá na tua casa. Na congregação não digo que faça isso, porque dá a impressão de que existe alguma aparência nesse sentido. Mas faça lá ocultamente. Né? Porque pode não ser sincero, né? A pessoa se ajoelha aqui no meio da congregação, né? E ali fica, mas em casa nunca faz isso. Não estou dizendo que todos os que fazem isso na congregação não são sinceros, não é isso que estou dizendo. Mas tenha costume, lá ocultamente se dobra teu joelho. Né? Talvez o Senhor tenha visto Natanael fazendo isso, né? Ó, eu vi você debaixo da figueira. Talvez ele estava lá ajoelhado, ele estava buscando o Senhor, ele queria conhecer o Messias. E o Senhor falou para ele, ó, eu te vi debaixo da figueira. Ah, Senhor. Né? Tu és o Filho de Deus. Você ouviu minha oração. Né? Faça ocultamente. Saia, procure se retirar um pouco desse burburinho aí. Tenha o teu momento de se retirar de vez em quando. Né? Para ficar só com o Senhor ali. Ajoelha-se, adore. Não vá lá lançar os teus problemas nesse momento. Esse momento é só para desfrutar da adoração, né? Ali, realmente ter prazer no Senhor. Né? Adorá-lo. Né? Adore o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, eu só consegui vir até o quarto ponto. Então, né? Creio que essa semana vocês meditam até esse quarto ponto. Vamos agradecer ao Senhor. Continuaremos depois. Então, quatro pontos importantíssimos. Crer nele. Saber que tipo de relação desenvolver com ele. Saber o segredo do crescimento, o 3, e o 4, ser um adorador. Senhor, te damos graças, Senhor.